Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, em 2DC, que é o ano 2 depois do coronavírus, 2021, gravando um pouquinho mais tarde que o normal, mas esse pequeno atraso, que foi por questões completamente prosaicas, cotidianas, me deu o privilégio, me deu a oportunidade de testemunhar uma das coisas mais ansiadas nos últimos anos. Eu vi o Donald Trump sair da Casa Branca e caminhar em direção àquele helicóptero, e acho que uma das coisas mais sensacionais é que na hora que ele foi falar ali, dizer suas últimas palavras, provavelmente tóxicas, né? Provavelmente mentirosas, provavelmente delirantes, provavelmente imerecedoras de serem registradas na história do Ocidente, felizmente o microfone em que estava sendo feita a transmissão não conseguiu captar, ele ficou ali mexendo a boca, então eu achei de uma ironia extraordinária. Então, bem-vindos a uma nova era, onde o Trump não tuita mais todo santo dia, onde o cara não sequestra a nossa atenção, onde o cara não hackeia. Ele é praticamente um parasita, da mídia. Ele consegue simplesmente se infiltrar em todas. É realmente um comportamento meio vírus, meio parasita. E algumas coisas aqui acho que eu consigo conectar com os assuntos que eu tenho para comentar com vocês. Eu acho que o primeiro deles é justamente a questão de microfones. No episódio de ontem, eu comentei que eu estava um pouco tenso, porque eu tinha tentado usar um microfone, eu tive que jogar a gravação inteira fora porque ela ficou distorcida, ficou ruim. Ontem eu tomei uma precaução, usei um microfone de backup. Eu terminei o episódio achando que a gravação, primária ali tinha ficado legal, bacana, e que eu podia dispensar o backup. Quando eu fui publicar, eu percebi que não, tinha ficado muito ruim, Fiquei quebrando a cabeça o que poderia ter acontecido, e eu descobri que era uma pequena configuração, que torna esse microfone mais compatível aqui com o meu arranjo todo. E hoje, se tudo der certo, vocês vão estar me ouvindo como eu gostaria, espero que dê certo, tá? Depois de amanhã eu conto para vocês. Aliás, depois de amanhã amanhã eu conto para vocês, e amanhã, inclusive, eu vou poder comentar se não teve nenhum incidente insano. Eu confesso que eu estou um pouco tenso com relação à posse do Biden. Você tem mais tropas hoje em Washington, na capital, do que no Afeganistão, o que é uma coisa meio perturbadora, Você tem prática, só falta ter tanque na rua, tem aqueles Humvees, que são aqueles veículos blindados, gente de fuzil para tudo quanto é canto. Então, estou um pouco tenso, isso só vai acontecer à tarde. Portanto, amanhã, quando a gente estiver ouvindo o radinho de novo, isso vai ser história. Mas eu quero me estender um pouco mais aqui sobre os grandes inimigos da humanidade, Quem será que mais causou mortes, desde que o mundo é mundo, Eu não vou falar aqui dos Stalins, não vou falar aqui do Hitler, não vou falar aqui do Stroessner, da ditadura brasileira, do Bolsonaro. Na verdade, eu vou falar aqui nem de tubarões, dinossauros, jacarés, onças, Não, eu vou falar aqui de pernilongos. Pernilongos são a espécie, não é uma espécie, eu não sei, eu não entendo muito bem essa classificação biológica. Acima de espécie tem acho que genus, não sei. Bom, esse grupo aí de criaturas que a gente chama de pernilongos, eles são responsáveis por mais mortes do que qualquer outra criação da natureza ao longo do tempo. Por exemplo, malária, eu não sabia, mas malária contamina dezenas de milhões de pessoas por ano, mata 1 milhão de pessoas por ano, e malária é transmitida pelo pernilongo. Mas você não tem só malária, Se a gente for ver o número de casos, acho que, como é que foi essa história? Se não me engano, a dengue está mais ou menos na metade dos casos da malária. Você tem chikungunya, você tem zika. Cara, pernilongo é um estorvo simplesmente fenomenal. E fica aquela dúvida, por que, já que a gente conseguiu de alguma maneira ficar livre do Trump, quem sabe um dia a gente consegue, espero que seja amanhã inclusive, ou depois de amanhã também, ficar livre do Bolsonaro, por que a gente não fica livre quem vai sentir falta do pernilongo? É uma questão que me perturba faz tempo, mas sobretudo porque eu conheci uma vez um americano que morou aqui em São Paulo por alguns anos, E, obviamente, ele não estava acostumado com essa, não só com a diversidade, mas com a agressividade dessa nossa flora voadora. Flora não, fauna, né? Dessa nossa fauna voadora. E ele falou, olha, o pernilongo é um desafio para qualquer teologia, porque o pernilongo é a prova definitiva da existência de Deus. Se existe algum Deus, não pode haver pernilongo, porque o pernilongo não faz sentido nenhum. Bom, abstraindo essa dúvida entomológica e teológica ao mesmo tempo desse colega americano, provavelmente enlouquecido, né, com pernilongo borrachudo, etc. e tal, o que acontece é que, na verdade, vamos lá, a culpa não é do pernilongo. Porque vamos lá, o pernilongo, olha que coincidência, eu tinha separado, bom, primeiro enquanto eu estava tentando assistir ali o Trump, apareceu um pernilongo na minha frente que eu não consegui pegar. Ok. Eu tinha acabado de ouvir um podcast da Hannah Fry e do... Como é que chama outro cara? Chama Rutherford, que é um podcast da BBC Bárbaro, dedicado à questão dos pernilongos. Para completar, tinha uma notícia também sobre pernilongos. Bom, eu sei que em questão de uma hora, os pernilongos infestaram a minha mente e agora eu consigo compartilhar alguma dessas histórias com vocês. Uma delas é que nem todo pernilongo é nocivo, né? Você acha que, se não me engano, uma porcentagem muito pequena, acho que é 5% das espécies de pernilongo se alimentam de sangue. O resto, a grande maioria dos pernilongos são vegetarianos. Eles inclusive colaboram para a polinização de muitas plantas. Veja só, orquídeas, por exemplo, podem depender de pernilongos. Então, aliás, eu vi outro dia aqui em casa um pernilongo colossal, parecia uma aranha. Então, esse pernilongo gigante certamente é vegetariano. Eu não preciso ficar preocupado, ele não é um vampiro, né? Pois bem, mas por que, se eles poderiam comer flores, né, que não saem do lugar, né, não andam com chinelo, não usam inseticida, por que que eles se dão ao trabalho de correr atrás da gente? Acontece que em algum momento a fêmea do pernilongo, que afinal ela tem que, né, fazer ali os ovos, ela descobriu que o sangue humano, uau, é uma beleza, é muito nutritivo, né? Pois bem, então uma porcentagem pequena dos pernilongos se alimentam de sangue, o resto não. E a fêmea só que se alimenta, né, dos nossos fluidos. O macho, não. Então, bom, se a gente resolvesse achar alguma maneira de ficar livre de todos os pernilongos, bom, primeiro que essa sacanagem, por 95% é completamente inofensivo. A segunda questão é que eles têm um papel, além de polinizar as larvas do pernilongo, mais um assunto apetitoso, né? Quer emagrecer, cigurradinho. As larvas dos pernilongos são uma refeição simplesmente fundamental para muitos peixinhos em lagos e rios. Tá? Então, se você tirasse os pernilongos, você ia ter algum impacto ambiental. Bom, vamos voltar então para os pernilongos que picam. A questão interessante aqui é a seguinte. Como é que chama? A criaturinha, lá, o germe que provoca a malária, que não é uma bactéria, é um parasita, é um plasmódio, eu esqueci o nome. É um parasitinha, é uma criatura unicelular infernal. Na verdade, o pernilongo, ele adquire essa criatura minúscula, pega carona com o pernilongo, quando o pernilongo se alimenta de alguém que está infectado. Então, na verdade, é a gente que infecta o pernilongo, não o pernilongo que nos infecta. Ahá! Então, na verdade, o pernilongo não está doente, ele simplesmente se alimentou de alguém que estava doente e vai passar isso para o próximo infeliz, não é? Mas aí fica uma pergunta que eu não entendi muito bem. Bom, peraí, se o pernilongo pega malária de alguém, o primeiro alguém pegou malária de quem? É meio ovo a galinha, e eu não sei se vocês estão ouvindo aqui no fundo, tem um estranho ruído meio perturbador de aspirador, espero que isso não seja tão incômodo quanto um zumbido de pernilongo, né, no ouvido, por exemplo. Pois bem, então a gente pega a malária do pernilongo, o pernilongo, coitado, não tem nada a ver com isso, ele simplesmente se infectou com outra pessoa, ele não tinha a menor intenção de passar malária para você, nem malária, nem chikungunya, nem nada disso. Acontece que o pernilongo, ele é simplesmente um vetor, ele mesmo não fica doente. E aí tem uma história que é peculiar. Bom, primeiro isso, né? Então, quem, ovo a galinha, né? Como é que a primeira pessoa pegou a malária de que, sei lá eu, como é que foi a história. Mas há algumas pistas, porque quando os europeus chegaram nas Américas, já tinha pernilongo aqui, certo? E esses pernilongos não necessariamente não tinham malária, não tinha malária nesse continente. Quem trouxe a malária foram justamente quem? Os europeus. Que alegria, né? Então, ovo a galinha, mas de qualquer maneira já começa uma pista, que é a seguinte: nada disso estaria acontecendo se não fosse a nossa contribuição inquieta. Uma das suspeitas para o surgimento de mosquitos que se aproveitam, né, da nossa inocência, é o fato de a gente ter lá atrás, né, quando a gente começou a fazer agricultura, quando a gente começou a plantar algumas coisas, a gente primeiro acaba com a floresta, boom, opa, né, e a gente começa a invadir um território que a gente não invadia. Mais do que isso, na hora que você começa a irrigar as plantas, você cria poças de água, mais poças de água do que havia antes, e as poças de água criam oportunidade para os pernilongos colocarem as suas larvas. Não só as poças de água, as nossas panelas, os nossos potes, os nossos pneus velhos, tudo que a gente vai largando por aí que acumula água, para o pernilongo é um paraíso. O pernilongo deve achar que nós somos algum tipo de divindade benevolente, né? Porque nós não só provemos, como se fosse um maná dos céus, um sangue sensacional, rico, etc. e tal, como a gente ainda facilita a sua procriação. Eles devem ter muita gratidão, deve ter um culto, provavelmente, entre os pernilongos. Aquele zumbido, quem sabe, deve ser um cântico. Eles estão fazendo uma oração de agradecimento, obrigado, né? Bom, em suma, a culpa, em parte, é nossa. A gente se meteu onde não é chamado, a gente acabou criando aí uma corrida, né? A gente tentando se livrar dos pernilongos, os pernilongos se adaptando cada vez mais a gente. Tem alguns episódios históricos interessantes, parece que num daquelas escaramuças, daqueles conflitos entre Esparta e Atenas, os espartanos, muito malandramente, eles fizeram com que o exército ateniense tivesse que desviar o caminho e passar por um pântano cheio de pernilongo. O que acontece? Os atenienses morreram todos de malária, né? Morreram mais de malária do que da espada espartana. O que é muito curioso. Aliás, os soldados americanos, quando foram para o Vietnã, estavam morrendo mais de malária ou de qualquer doença dessas transmitida por pernilongos do que por tiro propriamente dito, né? E acontece que, já que a gente está falando de militares americanos e do pernilongo de alguma maneira se beneficiando aí das nossas atividades pelo mundo, Guantánamo, que é uma prisão que se não fica numa baía de Cuba, é uma prisão americana onde eles deixam lá mofando o que eles julgam ser terroristas. O que acontece? Eles acabaram de perceber uma invasão estranha. Não é uma invasão de, sei lá, Estado Islâmico, não. É uma invasão de um tipo de pernilongo que não deveria, sob hipótese alguma, estar ali. Que pernilongo é esse? E agora eu vou dar um nome do que parece ser um senador romano, porque o pernilongo, o nome da espécie é Aedes vitatus. Então, o Aedes vitatus, que deve andar de toga, não sei, não é? Ele é um pernilongo que é um pernilongo meio, como eu hei de dizer, ele é a Kombi dos pernilongos, porque ele consegue transmitir todos os bacilos ao mesmo tempo. Ele consegue transmitir chikungunya, dengue, tudo. A única coisa que ele não consegue, por enquanto, é malária. Mas o resto, febre do Nilo, o que você imaginar. O cara é basicamente um food truck de desgraças. E ele é nativo da Índia. E o que acontece? Como é que ele foi parar em Guantánamo? Pelo amor de Deus, do outro lado do mundo. O que acontece é que pernilongos, os ovos de pernilongos, ele coloca o ovo na água, mas então tá bom, então precisa ter água para levar, alguém vai andar com um copinho para lá e para cá? Talvez um navio, né? Pode um navio, pode ter poças d'água e tal, ele circula pelo mundo e vai levando esses pernilongos de lá para cá, mas acontece que os ovos de pernilongo são muito robustos, eles podem ser secos, né? Dessecados, e bastou molhar, pronto, né? Parece aquela propaganda de toalhas miraculosas, né? Adicione água e você tem, não uma toalha macia, mas você tem um pernilongo Aedes vitatus. Os caras estão apavorados. porque a questão é como que você combate pernilongos. A gente vem combatendo já há bastante tempo, né? Drenando pântanos, tentando, fazendo campanhas de conscientização. O que acontece é que essas variedades, como o Aedes vitatus e mesmo o Aedes aegypti, que assola aqui o Brasil, eles são mais difíceis ainda porque eles atacam durante o dia. Então, durante o dia, não adianta colocar uma redinha na cama, não adianta colocar nylon na janela. Durante o dia, ele pega você, seja onde for. Então, bem-vindos, mais uma coisa para a gente se preocupar. Isso tende a piorar, não só por causa da globalização, porque a gente circula por toda parte, mas simplesmente por causa do aquecimento global. Pernilongos gostam de chuva, pernilongos gostam de calor, é uma beleza. E o que a gente está fazendo? Facilitando tudo isso. Pois bem, né? Começo dizendo que a gente finalmente está livre, né, de simplesmente de um dos maiores parasitas de todos os tempos, mas a gente, né, não é parasitas, são parasitas justamente porque a gente não consegue se livrar com tanta facilidade. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu ouvi pela metade agora, quero continuar ouvindo, uma conversa muito boa do Pedro Doria com Fabrício Pontin, que é um professor, pelo que eu ouvi muito rapidamente, gaúcho, especializado num pensador, que é John Stuart Mill, que é um pensador fundamental para a gente falar sobre o quê? A liberdade de expressão, a nossa liberdade de falar sobre qualquer assunto. É uma das inspirações, né, para você ter a liberdade de expressão em qualquer constituição, é a obra do John Stuart Mill. E é uma discussão muito interessante, eu preciso continuar ouvindo, em que eles estão ali quebrando a cabeça. Puxa, o John Stuart Mill pensou, ele pensou num certo contexto, ele pensou numa certa época. Ele se inspirou, inclusive, em ideias de Aristóteles, né? Que, puxa, a pessoa, quando finalmente conhece a verdade, ela não vai mentir, ela só vai falar a verdade. Então, ela tem todo o direito de falar a verdade. O que o Aristóteles talvez não tenha levado em conta é troll, né? O seu gabinete do ódio, né? Russos, sei lá. Pois bem, então a questão primeiro é essa, dessa prerrogativa, dessa premissa, perdão, desse pensamento da liberdade de expressão. Mas o Pedro Doria chamou a atenção para uma coisa que para mim também é bastante decisiva, que é a velocidade e o alcance e a facilidade de acesso que a expressão hoje tem. Então, hoje eu posso criar de graça uma conta no Twitter e sair divulgando, sei lá, falando bem de cloroquina, né, para quantas pessoas quiserem me ouvir, e isso vai instantaneamente se replicar. Isso é muito complicado, porque é muito rápido e os mecanismos todos. E aí eu mesmo estava com uma coisa parecida na cachola. Eu ando, vocês sabem, já devem ter percebido, com uma certa fixação nessa noção biológica darwinista, né? Uma das coisas mais complicadas é quando a natureza não tem tempo de reagir, né? Se você der tempo para a natureza, ela consegue fazer coisas maravilhosas, mas quando coisas são rápidas demais, mas nem o processo evolutivo dá conta, né? Então eu vou continuar assistindo, mas eu vou dar o link para vocês verem. Eu achei a iniciativa muito bacana do Pedro Doria. Tem uma outra coisa curiosa aqui, que de novo acho que o Aristóteles também não poderia colaborar, porque, sei lá, que é o seguinte: uma das maneiras de entender como que a gente está reagindo com relação não só aos fake news, né, as notícias delirantes, as teorias da conspiração, mas também como a gente está reagindo à questão das vacinas. Aí um parêntese aqui, acabei de ler, vou dar um artigo no Washington Post dizendo que a própria China agora está furiosamente lançando teorias da conspiração contra as vacinas ocidentais. Então, enquanto o Bolsonaro aqui fica queimando o filme do país inteiro, dizendo vacina, e aí o país inteiro fica completamente exposto porque não vai ter insumos para produzir a própria vacina, ou seja, essa coisa troll bolsonarista complicou as nossas relações internacionais, e por mais que a gente tenha capacidade instalada no Butantan e na Fiocruz de fazer vacinas, a gente não tem insumos o suficiente, não vai conseguir, porque esse cara tirou o pinto para... Desculpa, esse cara resolveu tirar a faca, mostrar a faca, e agora nós somos um pária internacional, condição que aparentemente o Ernesto Araújo, o diplomata, acha louvável, mas não, né, o país inteiro vai ficar de joelhos implorando para ter vacinas e insumos para... Bom, ok, essa foi uma digressão. Perdão. Mas, de qualquer maneira, a China também não é santa e está fazendo uma série de campanhas contra as vacinas ocidentais, inclusive sugerindo que o coronavírus teria surgido numa base militar americana. Bom, coitado do Aristóteles, deve estar virando na cova. Mas tudo isso, essa pequena digressão, foi porque tem um artigo na BBC mostrando como a nossa psicologia profunda reage diante de uma situação dessas. Acontece o seguinte, vamos lá de novo explicar o comportamento humano, não por Freud, sei lá que, Kant, não, Jung, não, Darwin, simples assim. A questão é que na nossa espécie, lá atrás, quando a gente não tinha ideia do que causava as doenças, se bem que isso pode ser a 100 metros daqui, mas tudo bem, ou a 10 anos, tanto faz, mas sei lá, lá atrás, ao longo da história inteira da espécie, quando as pessoas ficavam doentes, era uma coisa meio inexplicável. O que está causando? Eu tenho que me afastar? Então, naturalmente, teria evoluído ali um certo vários mecanismos para proteger não só você de pessoas doentes, mas também o seu grupo. Então, se você percebe que sei lá, um outro indivíduo, ou mesmo um outro animal, está se comportando de maneira estranha, está vomitando, está cheio de pústulas, né? Você vai fugir como o diabo foge da cruz. O nosso senso de nojo, né? Essa nossa reação instintiva, em que se eu falar para você que você acabou de engolir, isso não era um hambúrguer, mas na verdade era um compactado de ovos de pernilongos disfarçado, você vai vomitar mesmo que isso seja mentira. Né? Então essa nossa reação instintiva de nojo a algumas coisas teria sido, do ponto de vista evolutivo, uma defesa contra a possibilidade de contágio. Ainda mais que a gente não tinha a menor ideia, como o Bolsonaro também não tem, como o contágio efetivamente funciona. Mas não é só a reação de nojo que teria surgido do ponto de vista evolutivo. A nossa intolerância, você começa a ser mais intolerante, você começa a rejeitar quem é diferente, você começa a ficar mais tribal, você fecha mais ainda o círculo da sua família, você fica mais defensivo, né? E você passa, inclusive, a ser mais obediente à hierarquia, porque não é hora de fazer marola. Então, ideias novas, num momento desse de incerteza, em que tem algum tipo de ameaça biológica por aí, uau! Muito interessante, eu vou dar o link para o artigo para vocês lerem com um pouco mais de profundidade. Aliás, essa questão também de pensar do ponto de vista evolutivo, tem uma questão interessante que é a seguinte: nós evoluímos dentro de um mundo que mudava relativamente pouco e de uma maneira também bastante previsível, né? A primavera não começava fora de hora, o verão não começava fora de hora, as enchentes não começavam fora de hora, então não tinha muito por que você também ficar tenso o tempo todo. A única coisa que deixava você tenso o tempo todo é eventualmente um tigre, né? Uma cobra. Então o nosso medo ou a nossa preocupação, ela teria evoluído para reagir a ameaças instantâneas, aquilo que está na sua frente. Agora, mudanças mais lentas, não, isso a gente não evoluiu. Então quando o inimigo é invisível, ou quando a mudança é lenta, ou quando Bolsonaro lentamente começa a transformar isso numa ditadura, aliás, vou fazer um parêntese aqui, para quem não viu ontem, o Procurador-Geral da República lançou ali um pronunciamento onde no final ele colocava uma das coisas mais assustadoras: se isso realmente for adiante, é capaz que amanhã não esteja aqui, eu esteja preso, né? Qualquer um de nós esteja preso, porque o que ele está insinuando é que estamos diante de uma situação de calamidade pública. Adivinha quem causou, né? A incompetência e, na verdade, a perversidade bolsonárica. Mas diante dessa calamidade pública, você teria dispositivos constitucionais para criar um tipo de situação de emergência, que é praticamente um estado de sítio, né, onde você tem ali, acaba a liberdade de expressão, acaba a liberdade de reunião, acaba a liberdade de um monte de coisa, durante 30 dias a serem renovados por mais 30 dias. Eu nunca vi nenhuma ditadura que dura só uma semana. Né? Assustador, eu fui dormir com medo, eu acordei com medo, eu estou com medo, você deveria estar com medo. embora a sua biologia não tenha treinado você para isso, mas você deveria estar com medo, porque ninguém solta uma coisa dessas à toa. Ninguém anuncia que, olha, já que isso é uma situação de calamidade pública, isso dá margem a que, de repente, o exército prevaleça e que suspenda várias liberdades civis. Eu fico até pensando se, de repente, o cara não está deixando o circo pegar fogo justamente para poder invocar esse tipo de situação completamente excepcional. Eu estou com medo. Então, só para ilustrar, lógico, espero que a gente não chegue nesse ponto, mas na Tailândia, que é a terra dos mil sorrisos, eu vi outro dia um cara todo feliz dizer que existem mil sorrisos diferentes na Tailândia, você tem uma monarquia que é completamente insana, porque você não pode questionar nem falar mal da monarquia tailandesa. E uma moça, uma senhora, ela foi condenada a 43 anos de prisão. Vou repetir, 43 anos de prisão, ela vai morrer dentro da cadeia, pelo fato de ter compartilhado um conteúdo que não foi ela que gerou, era um podcast, inclusive, justamente como esse, que era um podcast crítico à monarquia. Ela compartilhou, ela vai presa por 43 anos. E a Tailândia está lá, um monte de turista vai para lá. Eu fico imaginando que entre os mil sorrisos deve ter o sorriso do policial que fala: você está presa porque você contrariou a monarquia. Deve ter também o sorriso do juiz que fala: olha, eu vou condenar você a 43 anos por um crime de lesa majestade. E deve também um tipo muito específico de sorriso do cara, do carcereiro que passa a chave e fala: olha, até daqui a 43 anos. Né? Deve ter vários tipos de sorriso na Tailândia, não é? 43 anos. E isso eu cresci durante a ditadura. Quem nasceu num tempo mais tranquilo, quem já nasceu na década de 80, quem já nasceu na década de 90, não tem noção do que é censura. Não tem noção do que é você ser jogado às traças, desaparecer, morrer ou ser exilado. Muitos dos caras que a gente admira hoje tiveram que fugir do país. Fala aí quem você quiser: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Fernando Henrique Cardoso, José Serra. Um monte de gente teve que fugir, sair do país. Eu espero que isso não aconteça, mas eu reitero, que fique registrado, eu estou com medo. O que aconteceu de ontem para hoje deveria ser capa em todos os jornais, porque a nossa democracia está em risco e a gente está parecendo o sapo na fervura, né? Parece que está esquentando, não parece, isso pode ser o prenúncio, né? Esse cara deve estar sendo pressionado, deve estar se sentindo ameaçado pelo Dória mandando ele calar a boca, deve estar se sentindo pressionado pela suspensão dessa ajuda monetária. Em suma, ok, digressão, mas fica registrado, tá bom? O cenário não é bom. O que mais que eu tenho aqui? Vamos voltar um pouco aqui. Já que eu falei de história profunda, eu tenho aqui na minha cabeceira uma coleção de artefatos curiosos e um deles é uma faca de pedra. É um instrumento feito de pedra. É lógico que não é um original, deve ser uma réplica. Eu duvido que isso tenha 2 milhões de anos. Mas é um artefato de pedra lascada. O que acontece é que ao longo de milhões de anos, nós nos viramos bastante bem criando ferramentas, ponta de flecha, machados, facas, com pedra lascada. Tá bom? Isso começou há 3 milhões e meio de anos. Então, durante milhões de anos, a gente andou ali com ferramentinhas, né, debaixo do braço, nosso canivete suíço, nosso Victorinox, por assim dizer. E um dos artefatos mais antigos e mais difíceis de entender era o que eles chamam de... como é que eles chamam? Imagina que você pegou uma pedra, mais ou menos oval, se lascou a ponta dela para ela ficar cortante, e fica bem cortante. Se você tiver a pedra certa, fica mais cortante do que uma navalha, né? Mas a base dela você deixa do jeito que está para você poder segurar. A questão é, nunca ficou muito claro para que isso era usado. Será que isso foi um resto? O cara estava fazendo, né, umas pontas de lança ali, isso daí foi o que sobrou? Não. Tem um site de arqueologia muito interessante que mostra que essa ferramenta ela é fundamental para você... Imagina que você tenha matado um grande animal, aqueles que a gente levou à extinção, certo? Você matou o animal, você descarnou esse animal usando, né, essas facas de pedra, você matou ele com lanças de pedra, mas é o que acontece, o filé mignon não é a carne filé mignon, o filé mignon ali, na verdade, é o tutano que está dentro dos ossos. E como você tira tutano de dentro dos ossos? Pois bem, essa ferramenta é ideal, porque você consegue fazer uma fratura limpa e consegue consumir o que está lá dentro. Então, descobriram finalmente que esse artefato que a gente faz 3 milhões de anos, eu tenho aqui um em cima da minha prateleira, uma faca dessas, não é nem dessas, o que eles estão falando aqui não é exatamente a faca, é esse para quebrar o osso mesmo. E o que é interessante aqui é o quanto a gente fala em evolução, evolução, evolução. Ontem a gente teve que fazer uma pequena intervenção no nosso jardim e tinha ali uma planta morta que tinha que ser tirada. Meus caros, a nossa incompetência é brutal. Aí eu descobri que eu não tinha nenhuma ferramenta, que sem nenhuma ferramenta eu não valho nada. Aí você acha uma pazinha que está enferrujada, que acaba entortando. Aí você... Cara, eu me senti, falei, qualquer homem das cavernas, há 3 milhões de anos, conseguia se virar melhor do que eu. Foi um fiasco, eu estou todo dolorido, acho que amanhã eu vou estar mais dolorido ainda. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu já falei da tailandesa, essa história é bem perturbadora mesmo. O Biden, amanhã acho que eu falo sobre isso, sobre as mudanças que o Biden vai provavelmente introduzir, né? Mas acho que tem uma história aqui que é nanopartículas, tem essa da Noruega, acho que eu vou deixar para amanhã. Tem uma questão interessante, vamos lá, duas, vamos lá. Alimentos geneticamente modificados, em inglês chama GMO, né? Coisas que foram modificadas geneticamente. Tem leis contra isso, as pessoas surtam, eu não quero nada geneticamente modificado, tem aquela correria, a Europa tem pavor dessa história, etc. E tal. Mas o que acontece é que tem alguns nuances aqui que eu não sabia que existiam. Por exemplo, vamos imaginar que eu pegue lá o trigo, ou a banana, ou qualquer coisa, né? E eu consiga identificar ali dentro do DNA do trigo, por exemplo, olha, se eu tirar esse pedacinho aqui, ou se eu de repente, né, se eu vou tirar isso daqui, pronto, ele vai ficar um trigo mais nutritivo, mais resistente, mais não sei o que lá. Ou se eu modificar essa coisinha aqui mesmo, ele vai incorporar mais ferro, ele vai alimentar melhor as pessoas. Do ponto de vista de GMO, de movimento, eu não estou introduzindo ali o gene do tomate, eu não estou introduzindo ali o gene da água-viva, eu não estou introduzindo um gene estranho. Eu não estou fazendo carne de porco que por acaso tem um gene da pimenta malagueta. Não. Eu simplesmente estou pegando o próprio gene daquela coisa, pode ser o trigo, pode ser um porco, seja o que for, e eu estou fazendo alterações sem introduzir nada de novo. E aí, isso é geneticamente modificado, sim ou não? Como fica a legislação? Como é que fica o pânico de todo mundo? Até que ponto? Essa é uma discussão interessantíssima. Eu vou dar um link para vocês, caso vocês queiram ouvir. Ingleses falando a respeito, como é que é essa questão na Europa. Porque a questão é a seguinte, desde sempre a gente vem, na hora que a gente seleciona, por exemplo, qual é o cachorrinho mais bonitinho, que a gente criou essas variedades completamente insanas de cachorrinhos, foi seleção, não deixa de ser uma certa manipulação genética. Eu escolhi aqueles que tinham um DNA e eu favoreci um certo tipo de DNA e eu fiz um cruzamento. Bom, a gente já vem manipulando genética, a mesma coisa com frutas, a mesma coisa com, sei lá, com várias formas de alimento. Pois bem, é lógico que as pessoas espanam quando você fala, olha, eu tenho um porco aqui que eu introduzi um gene de chimpanzé, porque o porco... Aí você fala, peraí, um chimpanzé? Eu estou comendo um porco ou um chimpanzé? Mas quando você apenas edita o próprio DNA daquela criatura, é diferente. Eu achei bacana a história, vou compartilhar com vocês. Eu compartilhei com vocês ontem a história da Grécia? Eu acho que sim, né, do Partenon. Será que eu vou me repetir? Eu preciso dar uma olhada. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Eu tenho anotado sempre quais foram os temas que eu comentei no episódio anterior. Deixa eu ver se ontem, por acaso, eu falei dessa história da Grécia. Vamos ver. Elefante, Heráclea, Stromatólitos. Não, eu acho que eu não falei. Se eu estiver me repetindo, vocês, por favor, me perdoem, mas o tema é muito interessante. Vamos imaginar que vocês vão viajar e vão para Berlim e vão para um museu chamado Pergamon Museum. Por que o museu se chama Pergamon? Porque uma das grandes atrações é que ele tem ali a fachada praticamente inteira de um templo grego, um templo helenístico da cidade de Pergamon, que fica hoje na Turquia. Certo? Certo. Então, primeira vez que eu vi aquilo, eu quase caí sentado, né? Eu era muito novinho e tal, e ali, imagina, você anda um pouquinho mais, você vê os portões de Ishtar que vieram da Babilônia. Você fala, como é que isso daqui está aqui? Então tem sempre aquela pergunta, né? Quando, né, você entra no museu, você fala, como é que isso daqui veio parar aqui? Né? Mais ou menos quando você olha para o Ministério da Saúde e vê uma anta, e você fala, como é que ela veio parar aqui? É sempre uma pergunta bastante salutar, né? Quando você não vai preso por causa disso, espero que não aconteça. Já aconteceu muito, tá? Só para constar. Bom, mas em suma, museus. Então, eu já comentei em várias ocasiões aqui no Radinho de, por exemplo, a França, né, repensando, olha, tem vários artefatos aqui no museu, sei lá, museu daqui, museu de lá, do Louvre, o Quai d'Orsay, sei lá de onde, museu d'Orsay, que, puxa, a gente, sei lá, trouxe das nossas colônias na África, mas não está certo, a gente vai devolver para todo mundo. Então, vários museus do mundo estão começando a rever a maneira como eles juntaram, coletaram aqueles artefatos. Tem uma questão aqui que eu acho muito interessante, que é a questão dos mármores de Elgin, ou de Elgin, como eles falam em inglês. Elgin, para mim, era a máquina de costura da minha avó. Mas Elgin era um nobre inglês, na verdade ele era um diplomata. Ele foi mandado para, na época, Constantinopla, que é hoje a sensacional Istambul, embora haja um outro Bolsonaro lá fundamentalista, infelizmente. Pois bem, Constantinopla. Constantinopla era a capital do Império Turco na época, há cento e tantos anos, tá? O Império Turco era um império bastante vasto que incorporava, inclusive, a Grécia. Naquela época, a Grécia fazia parte do Império Turco. Esse diplomata inglês, o Elgin, ele vai para Atenas, vê ali o Partenon, fala, uau, que espetáculo, gostei, eu quero. Chegou para o governo turco, falou, posso levar essas pedras aqui? O governo turco, muçulmano, não está nem aí para a herança, né, grega, falou, pode levar, whatever. Aí o cara assinou lá os papéis, fez tudo direitinho e levou para o Museu Britânico 170 caixas com os mármores do Partenon. O que acontece? Uma atriz, na década de 80, 90, uma atriz grega, conhecidíssima na Grécia, ela virou ministra da cultura e a bandeira dela era queremos os nossos mármores de volta. Queremos aquelas esculturas que ficavam na frente ali do Partenon, ali em cima, os frisos, de volta. Aí o museu falou, desculpa, a gente fez tudo da maneira legal, a gente negociou tudo com o governo turco. Ah, mas você negociou com o governo turco, nós somos gregos. Eu falei, desculpa, mas na época não tinha Grécia. Na época vocês também eram turcos. Ah, mas do ponto de vista legal vocês podem ter direito, mas não do ponto de vista moral. E essa luta se estende, a mulher já morreu, coitada, e essa luta se estende, eu vou dar um link para vocês darem uma olhada nisso, porque é uma questão curiosa, né? A gente, quando a gente fala, os gregos, na verdade a Grécia, mesmo no tempo do Platão, do Aristóteles, não existia Grécia. Existia Atenas, existia Siracusa, existia Mileto, mas não a Grécia. Né? Aliás, a Grécia como país, que não está debaixo de nenhum império, é uma coisa relativamente recente, não é? Então, isso faz dá o que pensar em termos de nacionalismo. Né? Então, eu sou um patriota brasileiro. Tá bom, quando que o Brasil foi inventado? Que é uma invenção que foi feita, sei lá, umas centenas de anos atrás, né? Quando que o Paquistão foi inventado, quando a Bélgica é um país também muito recente, o Uruguai é um país muito recente, né? também são países que foram ali meio desenhados num acordo diplomático qualquer. Então, procurando aqui alguma coisa um pouco mais interessante para a gente terminar o radinho com uma pitada aqui um pouquinho mais inspiradora. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui para comentar com vocês. Tem uma questão interessante, já que eu falei tanto de arte, de arqueologia, eu vou chamar a atenção de vocês para um recurso que eu mesmo tenho explorado pouco. O Google tem uma plataforma chamada Arts and Culture, tá bom? Arts and Culture. O aplicativo é genial, a quantidade de conteúdo que tem ali é brutal, é simplesmente imensa. Então eu mesmo preciso me disciplinar a explorar um pouco melhor o que ele oferece. Ainda mais que agora a gente não pode necessariamente ir lá ver, sei lá, a Pedra de Roseta. Aliás, tem duas coisas que eu vou comentar com vocês. Um é esse aplicativo Bárbaro do Arts and Culture do Google. Eu adoraria trabalhar lá. Será que eles têm vaga para estagiário sênior? Né? Mas é capaz que eles não me deixassem mais fazer o radinho, porque eu nunca vi ninguém do Google falar por conta própria. Parece que os caras são abduzidos numa colmeia. Mas, de qualquer maneira, já que a gente não pode visitar os museus, você pode, por exemplo, trazer o Davi para dentro da sua casa, o Davi do Michelangelo, né? E por que não o pensador do Rodin? Né? Como assim, cara pálida? O que acontece é que o Museu Britânico digitalizou não no sentido que tirou uma foto digital, ele escaneou em 3D boa parte das suas esculturas, das suas obras mais interessantes, mais antigas, tudo que você pode imaginar, coisas gregas, romanas, egípcias, assírias. Cara, genial. Você pode baixar esse arquivo e, caso você tenha uma impressora 3D, você pode imprimir do tamanho que você quiser. Eu nunca quis ter uma impressora 3D, porque eu já vi que é um troço chato, demorado, barulhento, dá errado. Eu trabalhava do lado de uma, olha, parecia um pernilongo na minha... Já que eu falei em pernilongo, eu falei... O dia inteiro... Mas depois de imaginar que eu poderia colocar, sei lá, né, aquela escultura que tem logo na entrada do Metropolitan Museum, que é uma cabeça de um, em princípio, do Alexandre... qualquer coisa... Né? Imagina que bárbaro você poder fazer isso. E aí tem um link para um outro projeto que é um pouco mais, como hei de dizer, um pouco mais coletivo, que onde você tem milhares e milhares de peças também para baixar, mas aí não ficou muito claro para mim se isso foi feito, lá vou eu, né? O coxinha, o cara certinho, o cara da ética, né? Se isso foi feito da maneira correta. Porque uma coisa é eu ir num museu, né, de alguma maneira escanear a Nefertiti e sair de lá correndo sem avisar ninguém, sem saber se, sei lá, as pessoas que cuidam da Nefertiti queriam que isso acontecesse. Até que ponto a gente tem direito de sair por aí reproduzindo tudo, né? Tudo bem, a quem pertence? Pertence à humanidade? É um discurso possível, mas de repente o povo grego pode falar: desculpa, você não vai fazer isso porque esse é um artefato grego, você vai ter que... Não sei, não é uma questão simples, não é uma questão tão clara para mim. De qualquer maneira, eu vou dar o link para vocês, caso vocês tenham alguma impressora 3D, depois compartilhem com a gente como ficou o resultado. Eu já fico pensando que eu ia fazer uma lista de tranqueira aqui em casa, ia dar divórcio essa história, ficar com a prateleira. Eu já tenho um monte de coisa bastante questionável na prateleira, desde pedaços de meteorito até ferramentas de pedra lascada, não é? Imagina se eu começo a replicar, sei lá, a cabeça do Ramsés a torto e a direito. Caríssimos, raríssimos, esse é um episódio um pouquinho mais curto, talvez vocês fiquem até aliviados. Eu acho que eu venho me estendendo demais. Eu espero que o áudio tenha funcionado. Amanhã vocês vão saber qual áudio que vocês ouviram hoje. Vamos torcer para que a posse do Biden em poucas horas transcorra de uma maneira civil. Por favor, cuidem-se, porque nós não evoluímos para nos sentirmos ameaçados por algum inimigo que a gente não enxerga. Nós não evoluímos para nos termos medo de alguma coisa que é lenta. Né? Nós evoluímos para ter medo... Aliás, curioso, a gente devia ter evoluído para ter medo dos Bolsonaros da vida, mas curiosamente acho que eles hackearam as nossas fragilidades, deve ter algum poder de hipnose aí, ou a gente, quem sabe, a gente gosta mesmo de pagar pau para esses caras. Eu não sei, por favor, alguém invente alguma vacina porque contra esses caras, alguma maneira da gente ficar livre desses parasitas, porque eu sei que pernilongos de uma certa maneira fazem falta, mas esses canalhas não. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço para vocês. Cuidem-se, por favor. Muito obrigado pelos cafés lá na coffee.com. Um grande abraço e só tenho a dizer de novo, raríssimas e raríssimos, cuidem-se.